Aqui na CBN, de volta com o CBN Saúde, hoje conversando com o Dr. Vinícius Daniele. Nosso assunto é dor e no bloco anterior, Dr. Vinícius trazia para a gente informações a respeito do que é a dor, trazia para a gente algumas explicações. Mas eu gostaria agora, com o Dr. Vinícius, de um panorama atual. A gente tem noção de quantas pessoas sentem dor no Brasil e no mundo?
Bom, no mundo um pouco mais do que no Brasil, porque falta ainda pesquisas mostrando qual que é a incidência, né? No mundo a gente tem uma expectativa que 30% da população mundial sofra de algum tipo de dor crônica. Isso é um número muito, muito grande, né? Se a gente colocar... No Brasil, se você fizer a conta aí que um terço da população pode sofrer de dor crônica, isso é muito importante. Os Estados Unidos, eles têm dados também sobre gastos, então são 7 bilhões de dólares por ano, gastos com dor, com terapêuticas, com faltas ao trabalho, com gastos diretos e indiretos em relação à dor. Então, o número que a gente trabalha é em 30%.
É um percentual bastante considerável.
Existem critérios para incluir esse paciente nesse número, mas com certeza, Ronaldo, a gente deve ter um número semelhante ou um pouco maior aqui no Brasil, porque isso depende muito, a dor crônica, ela depende muito de como a dor aguda foi tratada. E a gente tem uma dificuldade também em tratar a dor aguda no Brasil. A gente tem, nós vamos falar depois sobre alguns dos paradigmas aí de dor, e um deles é o uso do opioide, que é uma medicação mais recomendada para dor. Então, o receio que o médico tem em passar o opioide, o receio que o paciente tem em tomar o opioide, ele acha que usar o opioide vai causar dependência, é porque ele está muito grave. Então, várias questões aí fazem com que a dor aguda seja subtratada. E o paciente com dor aguda subtratada, ele tem um risco maior de evoluir com dor crônica.
Então, o caminho natural é, você sente dor, ele pode se tornar uma dor aguda e depois uma dor crônica.
Exatamente. Existem mecanismos, né, diferentes. Né? Vamos pegar um paciente que tem um câncer, por exemplo. Esse paciente ele vai evoluir com dor crônica pela própria natureza da doença, que é evolutiva. E que apesar de tratamentos pode evoluir, acometendo raízes nervosas, órgãos maciços, estruturas ósseas. Então, o paciente vai evoluir com dor crônica. Mas existe também aquele paciente que tem uma dor crônica, tem uma dor aguda, tem uma experiência ruim, né? E ele vai depois evoluir com uma... Como a gente vai explicar? Ele não consegue lidar mais com a sensação de dor. Então, ele passa a sentir dor em situações que talvez não teria dor, e a dor passa a se tornar um problema, e não mais um aviso de ter alguma coisa errada. Então, já existem várias pesquisas que mostram que a adequada conduta, manejo da dor aguda, diminui o risco do paciente evoluir com dor crônica. A gente tem isso...
Faz a intervenção na hora certa...
Exatamente. Uma intervenção adequada, uma intervenção baseada em evidências, com medicações, com terapias não medicamentosas. Então, um exemplo para você é o paciente no pós-operatório. Né? Então, tem uma dor no pós-operatório, é muito comum ter dor pós-operatório. Imagina em cirurgias de ortopedia, em cirurgias abdominais, cirurgias torácicas, em que você tem abertura da caixa torácica, manipulação de nervos, de ossos e tal. Então, o manejo adequado da dor no pós-operatório pode determinar ou não esse paciente vir a sofrer de dor crônica. Né? O herpes zoster, por exemplo, é uma infecção em que o vírus Epstein-Barr acaba afetando uma raiz nervosa. Certo. Então, se você trata adequadamente o herpes zoster na sua fase aguda, diminui o risco dele ter neuralgia pós-herpética, que é uma complicação que cursa com dor crônica.
Então, ali na cirurgia, ou de repente naquela intervenção que está acontecendo, fez a intervenção de maneira correta, já melhora. E é interessante isso que você está falando, doutor Vinícius, que às vezes uma cirurgia, alguma coisa, a maneira como é feito o procedimento, muda tudo, né?
O pós-operatório, o manejo de dor no pós-operatório é um grande desafio hoje na medicina, porque... Ele tem que ser muito individualizado. Né? E existe também uma influência da própria história, né? Vou te dar um exemplo. No final do século XIX, existia uma máxima entre os médicos que a falência circulatória era impossível de se tratar. Como que eu vou traduzir isso para você? Quem tinha uma parada cardíaca estava fadado à morte.
Certo.
Isso era uma realidade naquele momento e era uma máxima. Eles sabiam que nunca ia se poder lidar com o manejo da falência circulatória. Isso se provou ser uma mentira, porque hoje a gente tem uma rotina, um processo de reanimação cardiopulmonar em que alguns pacientes voltam a ter pulso, voltam a bater o coração e sobrevivem. E a dor também tem esse aspecto, porque a dor ela foi, por muito tempo, impossível de se lidar. As cirurgias, as primeiras cirurgias feitas pelos indianos no século XIV, século XV, não existia anestesia. Então, a dor era um processo normal, era um processo natural. Se você pegar hoje algumas tribos indígenas, o ritual do menino se transformar em um homem envolve geralmente alguma coisa que causa muita dor. Picadas de abelhas, picadas de formigas e rituais com uso de coisas de queimaduras, né? Várias coisas que são feitas que transformam esse menino, vamos dizer assim, em homem dentro daquela cultura indígena. Então, os médicos ainda têm essa visão de que a dor é necessária. Não, é normal sentir dor. Então, você faz uma cirurgia, uma correção de uma fratura, você faz uma cirurgia retirada de um lobo pulmonar, que você manipula ali nervos intercostais, tudo. Então, é normal sentir dor. Isso tem sido revisto, isso tem sido modificado. Talvez não seja tão normal assim sentir dor, e isso tem se traduzido em mais pacientes evoluindo com dor crônica e sofrimento.
Quer dizer, às vezes por conta da própria visão, essa visão histórica da medicina de motivar, né, ou seja, de entender como natural a sensação de dor após um procedimento cirúrgico, enfim, ou numa determinada doença, essa visão histórica acaba motivando a manutenção dessa dor e até mesmo que ela se torne uma dor crônica.
Exatamente. Eu posso até te dar um exemplo pessoal. Eu tive uma história, um encontro muito infeliz com a odontologia, quando eu era mais jovem. E eu tenho hoje, até hoje eu sinto, a minha mão fica suada, fico taquicárdico, só de pensar em deitar na cadeira do dentista para fazer algum procedimento. Isso não é uma dor crônica, obviamente, mas é só um exemplo de como uma história de dor aguda, muito mal cuidada, pode evoluir, né?